Bom dia, gente. Eu optei dessa vez por gravar apenas o áudio para ficar mais leve e porque é mais breve também a introdução à aula sobre peronismo. Eu vou tratar rapidamente de três assuntos: a persistência do peronismo hoje, as heranças políticas do peronismo, heranças vindas do século XIX, em parte do século XX, e a própria trajetória. Aí, bem brevemente mesmo, do Perón antes da chegada ao governo do GOU, Grupo de Oficiais Unidos. Nos primeiros slides do roteiro, vocês vão reparar duas coisas bastante impressionantes. Primeiro, a força do peronismo nas últimas 3 décadas na Argentina. Embora Perón tenha morrido em 74, portanto, há quase 50 anos, 45 anos, nos últimos 31 anos, o Partido Justicialista, que é o Partido Peronista, governou por 25. Foram 10 anos com Carlos Menem, entre 89 e 99, 2 com Eduardo Duhalde, 2002-2003, seguido pelos Kirchner, Néstor e Cristina, de 2003 até 2015. E agora, desde o ano passado e até 2023, com Alberto Fernandes. Na prática, nesses 31 anos, houve apenas um breve entreato, que foi o governo Fernando de la Rúa, entre 99 e 2001, e mais recentemente, o governo Maurício Macri, de 2015 a 2019. E é muito interessante nós compararmos, isso está nos slides 3 e 4 da apresentação, os resultados, os números das duas últimas eleições presidenciais, a de 2015 e a de 2019. Vocês vão ver que os números, do ponto de vista percentual, entre os números dos votos do Partido Justicialista e da oposição mais estruturada, que nas duas eleições a oposição ao justicialismo foi representada pelo Cambiemos do Maurício Macri, os números não são muito diversos entre as duas eleições, embora tenha havido diferentes vitórias, né? Na eleição de 2015, o Macri venceu com 12 milhões, quase 13 milhões de votos, 12 milhões e 900. E o candidato em segundo turno, e o candidato do Partido Justicialista, Daniel Scioli, teve 12 milhões e 300 mil votos. Uma diferença de 51 para 48, uma diferença muito pequena, que inclusive reverteu a vitória do Scioli, que havia vencido, reverteu a vitória de primeiro turno do Scioli, que tinha tido 3% a mais, 2 e pouco por cento a mais que o Macri no primeiro turno. A grande diferença dessa eleição de 2015 para a eleição de 2019 foi a existência de um terceiro candidato forte, que em 2015 foi Sérgio Massa, que conseguiu 21% dos votos, uma votação muito expressiva, que é um ex-peronista, ele chegou a ser inclusive chefe de gabinete da Cristina Kirchner, depois se afastou, era considerado uma espécie de discípulo e seguidor natural dos Kirchner, mas há um conflito, ele se afasta e se lança candidato independente em 2015 com esse resultado super, super, super expressivo de 21,3%. Na eleição de 2019, não, é praticamente uma eleição entre dois candidatos, porque as demais candidaturas, Roberto Lavagna, Nicolás Del Caño, etc., são candidaturas que alcançam um percentual muito, muito, muito reduzido de voto. Basta vocês verem que o Sérgio Massa foi o terceiro colocado no primeiro turno em 2015 com 21% dos votos, e em 2019 o terceiro colocado foi o Roberto Lavagna com 6% de votos. Então, na prática, a vitória do Alberto Fernandes, tendo a Cristina Kirchner como vice em 2019, com uma diferença de 7 pontos percentuais, 7,8 pontos percentuais, foi uma diferença que só pôde garantir vitória no primeiro turno porque não havia uma terceira candidatura forte no páreo. E reparem especialmente no fato de que as três chapas mais votadas nas eleições de 2019, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, Maurício Macri, Miguel Ângelo Pichetto, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, todas têm representantes do peronismo. A que venceu, Fernandes e Kirchner, é uma chapa integralmente justicialista, mas o Pichetto e o Urtubey, candidatos a vice-presidente do Macri e do Lavagna, são egressos do Partido Justicialista. Acho que isso é bastante expressivo, é bastante exemplar dessa força e dessa persistência do peronismo quase 50 anos depois da morte de Perón. Nós vamos, no decorrer da aula sincronizada, falar bastante do projeto do peronismo. Vocês estão lendo alguns textos do Perón, etc. Mas é interessante apontar, e esse é o segundo tópico do podcast, algumas heranças políticas que compõem o peronismo, que definem traços do discurso político do Perón. Em primeiro lugar, algo que remete ao século XIX, a Argentina. Quem estudou, quem já fez América Independente 1 sabe, a Argentina passou por um processo de formação e consolidação do Estado Nacional muito demorado, muito conflagrado. A rigor, embora a independência seja datada de 1810 e a sua plena consolidação 19, a rigor, a Argentina só consegue organizar plenamente o seu Estado, fazendo emergir dele uma cidade capital, Buenos Aires, muito forte, que centraliza o comando econômico e centraliza o comando político, na metade da década de 1860. Portanto, são 40 anos, quase 50 anos, de conflitos internos. E conflitos que desembocam numa vitória dos unitários contra os federalistas. Quem eram os federalistas? Vocês lembram de América Independente 1? Eram os caudilhos, eram os chefes regionais, locais, etc. E a vitória do projeto unificador do Estado argentino é a vitória basicamente de uma elite branca, bonaerense, ligada à comercialização da carne ou, lógico, a própria produção dessa carne nas fazendas de gado da província de Buenos Aires. O resultado disso é que persiste no interior da Argentina um sentimento de derrota depois da formação do Estado, depois da consolidação da vitória bonaerense. Isso se intensifica com o fato de que a Argentina se expande bastante economicamente na virada do século XIX para o século XX, baseada no modelo agroexportador. Carne, grãos, né, o centeio, o trigo, etc. E isso reforça o poder de Buenos Aires, que também cresce na sua população e se torna uma cidade deslumbrante do ponto de vista das reformulações urbanas que são aplicadas a ela, do enriquecimento geral da cidade e de parte da província. O interior se ressente da derrota no processo de formação nacional e da consagração de um modelo unitário que era repudiado, que era rechaçado pela maioria dos chefes locais interioranos. Perón reconhece, identifica essa tensão que persistiu no decorrer de todo o século XX e que estava muito viva no princípio dos anos 40, quando ele entrou na cena política argentina. Ele reconheceu essa tensão e apresentou-se como um representante, embora ele fosse de Buenos Aires, apresentou-se como um representante desses líderes locais e desses interesses regionais que haviam sido sufocados no momento da formação e da consolidação do Estado Nacional argentino. Alguns termos que ele usa no seu discurso remetem sempre a essa necessidade de reconhecer o interior da Argentina como tão importante, como equivalente, equipotente à cidade capital. Então, uma das heranças políticas de que o peronismo se vale é justamente a de tentar redimir o interior da fragorosa derrota, traumática derrota no processo de formação nacional. Isso tem efeitos, inclusive, na historiografia peronista. A historiografia peronista recupera as figuras dos caudilhos, celebra os caudilhos como líderes populares, coisas que, efetivamente, a imensa maioria deles não era. Eles eram grandes proprietários que arregimentavam as pessoas que moravam nas vizinhanças, os seus trabalhadores, etc., para compor aquelas forças guerreiras, aquelas forças militarizadas e participar da guerra civil de formação nacional. Mas a historiografia peronista os reinventa com afeição de grandes líderes populares. Especificamente, Perón se apresenta como uma espécie de reencarnação, né, de retomada da figura de Juan Manuel Rosas, caudilho de Buenos Aires, que dirigiu uma confederação de províncias entre 1829 e 1852 e que acabou, inclusive, derrotado pelo Brasil. Né? Foi em História do Império, quando vocês estudaram no ensino básico, ou talvez já tenham estudado no curso de História, vocês encontram lá a famosa campanha contra Rosas, que é uma aliança do Estado brasileiro com lideranças do litoral argentino, litoral fluvial, região de Santa Fé, Entre Rios, etc., contra Rosas, que acaba por derrotar Rosas e bani-lo da Argentina. Ele vai exilado para a Inglaterra. Então, a primeira herança de que o peronismo se apropria é a da derrota localista na formação do Estado Nacional, e o peronismo se apresenta como um herdeiro desses interesses, desses anseios regionalistas, que são interpretados, então, como também populares. Além disso, o peronismo se vale de dois grandes medos que havia na Argentina da metade do século XX. O primeiro era a sensação de ocupação estrangeira, é esse o termo que a bibliografia usa, dos argentinos perante a grande quantidade de imigrantes que entrou no país entre as décadas de 1880, principalmente, e 1920. A Argentina recebe um contingente de imigrantes imenso, é inclusive o segundo país da América a receber a maior imigração italiana, primeiro naturalmente foram os Estados Unidos, e a ideia que graça entre os que se consideram argentinos de verdade, os que se consideram herdeiros da verdadeira, da antiga Argentina, etc., é de que há uma ocupação estrangeira. E o nacionalismo defendido pelo peronismo, ele em muitos casos assume essa dimensão xenófoba, ele assume uma crítica direta a essa presença maciça de imigrantes, que lógico, nos anos 40, nos anos 60, nos anos 50, já estão na segunda, terceira, quarta geração em alguns casos, mas que continuam a ser vistos numa expressão pejorativa que circulou na década de 1920, como hóspedes. O segundo medo de que o peronismo se vale é de que o grande crescimento que o país havia atravessado entre o final do 19 e o princípio do 20 tivesse sido não só interrompido, como perdido. A Argentina, eu comentei agora há pouco, ela cresce bastante na virada do século, ela se torna a sexta economia do mundo, ela é considerada um dos países do futuro. No entanto, um crescimento incrível, impressionante, extraordinário, mas com bases não tão sólidas. Era uma economia agroexportadora. No momento em que há um colapso generalizado na década de 20, que vocês sabem vai culminar e vai se acentuar a partir de 29, mas quando há um colapso generalizado no Ocidente capitalista, nos países do centro do Ocidente capitalista, que eram os consumidores dos produtos que a Argentina exportava, a economia despenca abruptamente. E o sonho de uma Argentina grande, essa é uma expressão do Leopoldo Lugones, importante poeta argentino do começo do século, o sonho de uma Argentina grande, da potência do futuro, se dissolve, se corrói. Todos os governos, a partir de 1930, dizem que vão recuperar a Argentina grande e recolocar o país nos trilhos desse desenvolvimento irrefreável. Não conseguem nos anos 30, e o peronismo se vale dessa retórica também, assim como outros políticos depois, mas o peronismo investe bastante nessa retórica de que o sonho da Argentina grande havia sido interrompido pela crise da década de 1920, mas que ele poderia ser retomado. Então, o medo da ocupação estrangeira e o medo da derrocada econômica são empregados, são utilizados pelo peronismo como propulsores, como molas da retórica política redentora, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista econômico do país. Além disso, é claro, o peronismo corresponde ao momento, e vocês encontram daí correlatos, aqui no Brasil, do Vargas, por exemplo, o peronismo corresponde ao momento de preocupação em construção, em criação de políticas sociais desenvolvidas pelo Estado. da mesma forma como nós vemos aqui no Brasil do Vargas, o surgimento de um conjunto de direitos trabalhistas e a posterior consolidação desses direitos, o peronismo é responsável na Argentina por essa expansão dos direitos trabalhistas. Já havia algumas leis importantes, inclusive, criadas no final da década de 10, mas é nos anos do peronismo, 46-55, os dois primeiros governos do Perón, que de fato a Argentina passa a ser dotada de um repertório de leis voltadas à regulação do trabalho e à proteção do trabalhador. Tal qual no Brasil, mais uma vez, são leis que muitas vezes submetem o trabalhador a uma tutela do Estado. São leis que obrigam a sindicalização, que adotam o regime de sindicato único e o atrelamento necessário desse sindicato, um por categoria, ao Ministério do Trabalho. Em bom português, para que o trabalhador tenha acesso aos benefícios garantidos pela lei, ele precisa ser sindicalizado, esse sindicato precisa ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho tem que avalizar essa condição. Cria-se, portanto, um mecanismo de tutela, um mecanismo de subserviência. Finalmente, vale lembrar, e esse é o último tópico dessas heranças políticas, o último item dessas heranças políticas, que a Argentina, depois de ter atravessado aquele longo período de expansão no final do século, a que eu já me referi mais de uma vez, e ter inclusive ampliado os direitos de cidadania na década de 10, o voto secreto para a presidência da República, por exemplo, ele é muito, muito, muito precoce no país em relação aos outros países latino-americanos. As eleições presidenciais de 1916 já contam com voto secreto e masculino universal. Apesar disso, a década de 30 é o caos absoluto no país. A Argentina cresce na virada do século, se organiza politicamente na segunda década e entra em colapso na terceira década. Em 1930, ao final da terceira década do século XX, há um golpe, é o primeiro golpe militar da história da Argentina, o primeiro de uma longa série de golpes militares, que acusa um excesso de influência estrangeira no país, denuncia uma suposta desnacionalização e assume a retórica, é o primeiro momento, assume a retórica de que vai salvar o país. Ocorre que toda a década de 30 é uma década de desorganização, desestruturação da economia, de desestruturação das instituições políticas, etc. Chamada de década infame pela historiografia, é uma sucessão de golpes internos, de alternâncias entre setores das forças armadas no poder, etc. E dentre esses vários grupos das forças armadas que disputam ferrenhamente o poder na década de 30, surge, já bem no fim da década, na verdade na passagem da década de 30 para a década de 40, um grupo que se intitulava Grupo de Oficiais Unidos, GOU. Perón não assina o manifesto de lançamento do GOU, embora ele tivesse participado das articulações, ele não assina, mas na segunda reunião do GOU já se encontra registro da participação de Perón e ele vai ganhando prestígio dentro do grupo. O GOU, que assume naquele cenário do começo da década de 40 uma posição de política internacional contra os aliados e simpática ao eixo, o GOU dá o golpe em 1943, derruba o governo que a Argentina tinha e que era denunciado pelos militares do GOU como aliadófilo e assume o controle do Estado argentino. Os anos de 43 até 46 são anos de reestruturação do poder militar na Argentina e é nesse período que Perón vai ascendendo politicamente, já dentro do governo, cada vez como um homem mais forte, exercendo várias funções. Ele é secretário da guerra, que corresponde a uma, ao comando, secretário-ministro, né? Que corresponde ao comando geral das Forças Armadas, e ele, sobretudo, é secretário do Trabalho e da Previsão Social. Um ministério, um órgão, que reúne tanto o controle do trabalho, nesse cenário de busca de uma tutela pelo Estado das ações dos trabalhadores, quanto também fazia parte das atribuições do Ministério do Trabalho e da Previsão Social, práticas assistencialistas. É uma junção, vocês sabem, explosiva, porque permite que você conceda, por meio do assistencialismo, benefícios, vantagens, etc., aos trabalhadores e exija, em contrapartida, uma fidelidade do ponto de vista político, etc. Vamos discutir isso mais para frente. É nesse cenário, como secretário da Guerra, secretário do Trabalho e da Previsão Social e, em um breve período mais significativo, também vice-presidente da República, entre 43 e final de 45, que Perón adquire um incrível prestígio popular, sobretudo porque começam as práticas assistencialistas, a vinculação dos sindicatos ao Estado e ele ganha notoriedade. O 17 de outubro de 45, vocês estão lendo o texto do Mariano Plotkin, é uma espécie de ápice dessa popularidade e mostra Perón numa situação intermediária entre a adesão dos trabalhadores às suas propostas, às suas políticas, a idolatria que se vai construindo entre os trabalhadores em torno da figura de Perón ou em relação à figura de Perón, e ao mesmo tempo os seus compromissos com aqueles setores que haviam dado golpe em 43, que haviam estabelecido alianças muito claras com setores da alta burguesia argentina, e Perón fica, na verdade, no meio caminho, tentando jogar com um pé em cada canoa. O 17 de outubro é o momento da virada e nós vamos discutir isso melhor na aula sincronizada. Lembro apenas duas coisas para encerrar esse podcast que já está ficando muito longo, já ficou muito longo. Da mesma forma como o Gol, Perón originalmente tem verdadeira simpatia pelos países do eixo. Inclusive, ele havia sido, antes de chegar ao ministério, etc., ele havia sido adido militar argentino tanto em Roma quanto em Berlim, na Roma de Mussolini, na Berlim do Hitler. No entanto, como vocês podem imaginar, e nesse sentido a condição da Argentina não é tão diferente da brasileira, essa simpatia dos militares do Gol, em especial do Perón, pelos países do eixo, não pôde se traduzir numa adesão de fato, num apoio de fato ao eixo no cenário da Segunda Guerra Mundial. Assim como ocorreu aqui no Brasil com Vargas, há um flerte com o eixo, mas há uma aliança efetiva, formal, com os aliados, a partir, lógico, da pressão norte-americana, tanto sobre o Brasil quanto sobre a Argentina, para que ingressasse na guerra, e ingressasse na guerra, lógico, do lado dos aliados. Portanto, também aí há uma ambiguidade. Não só nos vínculos sociais, também nesse posicionamento internacional, o peronismo nasce de uma ambiguidade. Ele chega ao centro, Perón chega ao centro da política argentina por meio de um golpe anti-aliados e logo depois contribui para que a Argentina apoie os aliados na Guerra Mundial. Durante a aula sincronizada, nós vamos explorar os outros slides, vamos pensar um pouquinho os números das eleições presidenciais de 46, quando Perón foi eleito pela primeira vez, e 51, quando ele foi reeleito, o papel da Maria Eva Duarte, a Evita Perón, e as características mais gerais do peronismo, sua prática política, sua forma de ampliar o seu recurso à propaganda política como forma de ampliar as bases de apoio, etc. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado, gente.